Glória a Deus. Amados, que momento precioso que nós estamos vivendo. Preste atenção no contraste que nós temos aqui agora, com tudo que a Igreja de Jesus realizou durante esses dias. Com tudo que nós estamos vivendo do ponto de vista da geopolítica mundial, por tudo que estamos vivendo no nosso país, nosso estado, no nosso município, nos presídios, nas comunidades, nas famílias, no pós-pandemia. Pense no contraste. Nós começamos cantando que o Coliseu não parou a igreja. Os imperadores não pararam a igreja. Porque esse é um fenômeno de Deus, não é feito pelos homens. Igreja é uma instituição divina, pela qual Jesus deu a sua própria vida. O apóstolo Paulo diz que esta igreja, lá em Atos 20, quando ele chama os presbíteros, ele diz que os presbíteros, os pastores, deveriam olhar para a igreja, porque ela foi comprada pelo sangue, pela vida de Jesus. E ao longo da história, muitas pessoas perderam suas vidas no Coliseu Romano. E a igreja não foi parada. Nenhum regime político é capaz de parar a igreja de Jesus. Por isso, o povo de Deus precisa colocar as suas mentes, suas emoções, o seu corpo, a sua vida, o seu brado, o seu grito, naquilo que é de verdade a prioridade. Cristo Jesus, Senhor, sobre tudo e sobre todos. Ele reina. Nada foge ao seu controle. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e tudo existe por meio dEle. Um dia, todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. O privilégio da sua igreja é poder antecipar isso, trazendo o reino de Deus para a sua vida pessoal, amando a Deus acima de todas as coisas, acima de partidos políticos, acima de políticos, acima de times de futebol, acima de preferências, acima de amores, indivíduos, pessoas, filhos, pai, mãe, namorada, marido, esposa, seja quem for, Jesus está acima de todas essas coisas. E só a igreja traz isso à luz. E só a igreja, com essa mistura poderosa de gente, de pessoas que mal se conheciam, que vieram de tantos lugares diferentes e circunstâncias diferentes, são aqui tomadas por um só Espírito e são capazes de produzir esse impacto que produzimos nessa cidade em 2 meses. Mas isso foi apenas uma demonstração parca e pequena daquilo que Jesus está fazendo no mundo através da sua igreja. O apóstolo Paulo, lá em Efésios no capítulo 3, verso 10, ele diz que é através da igreja que a grandeza das maravilhas divinas seriam conhecidas de principados e potestades, de líderes, de imperadores, de governadores, de prefeitos, de presidentes, de gente importante, de ministros, de juízes, de advogados, de médicos. É através da igreja que a soberania de Jesus impacta vidas, do mais simples ao mais complexo, do menos favorecido ao mais favorecido. É só a igreja de Jesus que tem esse poder. Então o meu clamor a esta comunidade é que não façamos desta campanha juntos, mais um programa que vai passar. Não, a igreja vai continuar e é daqui em diante que tudo que aprendemos nesses dias, não numa sala de aula, não numa palestra, mas nós andamos com Jesus durante esses dias, e andando com Ele, fomos libertos dos nossos medos, fomos libertos do nosso comodismo, fomos sim desafiados pela palavra de Deus. E aqui eu quero recordar que na abertura destas 6 semanas de ministração da palavra de Deus, a primeira palavra foi em Êxodo 19, 17. Moisés conduz o povo para fora do acampamento, para um encontro com Deus. Essa é a premissa maior desta igreja. Nós jamais faremos da organização o centro e o Senhor. Esta igreja está focada no fato de que Deus é onipresente, está em todo lugar, na minha casa, na sua casa, no leito de um hospital, na viela, na esquina, no buraco, no momento de mais profunda depressão ou de maior alegria, Deus ali está. E todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, é habitado por Ele, se faz morada, como nós cantamos aqui, e todo crente que tem esta palavra em suas mãos, seja na literatura, no livro, ou mesmo através de um aplicativo, esta palavra é que nos revela quem Deus é, quem Jesus é. Esta comunidade provou nesses dias que não é um exercício acadêmico que nos impulsiona. Não é essa história de construirmos pequenas classes para trazermos um estudo bíblico através de um guru. Mas é o povo de Deus, do mais simples ao mais inteligente, do mais... aquele que é dotado de maior conhecimento, tem... fora do arraial, lá no seu início de dia, acesso a essa palavra, onde Deus fala. É o encontro com Deus que eu tenho a cada manhã, porque essa palavra é Deus falando comigo, é Deus falando com você. Por isso essa campanha é bem sucedida, por isso que essa igreja continua sobrevivendo, por isso que o Coliseu não parou a igreja, porque homens e mulheres de Deus com acesso a pequenos textos da palavra, sob a iluminação do Espírito Santo, fazem as duas perguntas muito simples: o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito? E ali o poder de Deus se manifesta, porque é a palavra que transforma, é a palavra que está na tua mente, no teu coração, na tua mão. Não abandonem a palavra de Deus. Esse velho pastor, convertido há mais de 50 anos, que passou alguns anos até estudando a palavra de Deus para me preparar para o ministério, depois de quase 40 anos pastoreando esta comunidade, hoje pela manhã eu tive o meu encontro com Deus, lendo esta palavra, e Ele fala comigo, em textos que eu já li várias vezes, mas Deus fala comigo, como quer falar com você a cada manhã. É isto que nos impulsiona, é isso que nos faz sobreviver, esse é o pão da vida. Essa é a palavra diária, esse é o maná. Essa igreja não vive de programas, não vive de classes, não vive de gurus, ela não vive disso, ela vive de um encontro diário e pessoal com Jesus. Glória a Deus. Na segunda semana, fazendo uma recapitulação rápida, falamos do porquê precisamos uns dos outros. Porque não podemos andar sozinhos, nós precisamos de pessoas para servir, teremos momento que precisaremos de cuidado, devemos estar cercado de pessoas que podem chorar conosco, podem orar com a gente no hospital, num momento qualquer de doença, E não se faz isso numa grande comunidade, num grande ajuntamento. É uma balela mentirosa achar que um pastor tem capacidade de cuidar de mais de 12 pessoas. Jesus não cuidou de mais de 12, ele andou com 12. A lógica para a prática do cristianismo é Jesus. Não é o que a tradição da igreja, seja qual for a denominação, reza. É Cristo o nosso modelo. Ele andou com 12, e dentre eles havia um que o negava e outro que o traiu. Além dos 12, ele tinha 3. No meio dos 3, ele tinha um que era ainda mais íntimo, que era João. Então, meu amado, se você faz parte de um grande ajuntamento, mas não tem um grupo menor para se relacionar, você não está seguindo o modelo de Jesus. Jesus não tinha uma classe com o professor, ele andava com seus discípulos. É aqui que nós vamos aprender uns dos outros. E quando ele disse assim, você pode responder, era muito bom andar com Jesus, 12 pessoas andando com Jesus. Eu queria um Jesus para o meu GR. Só que Jesus disse, eu vou, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus que habita em cada um que conhece Jesus como Senhor e Salvador. Não feche os seus olhos para o Espírito Santo de Deus que está em você. Qualquer um que tentar, nesta igreja ou qualquer igreja, dizer que a unção está num homem que está aqui na frente, chamado para pregar a palavra de Deus, não está falando a verdade, está sonegando de você aquilo que lhe é evidente e claro. Todos vocês têm o Espírito Santo de Deus. Todos vocês têm acesso à palavra de Deus. E Deus quer falar com você, amém? Você pela manhã abre a sua palavra e faz as duas perguntinhas. O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito? Hoje de manhã ouvi um depoimento de uma irmã que está há anos na igreja, mas foi tocada pelo Espírito Santo a sair do comodismo. Quantas classes, quantas aulas, quantos aprofundamentos na teologia, mas que não se transformam em vida. Ela abriu a boca para dizer que durante 20 anos de convertida, nunca abriu a boca para falar de Jesus para uma pessoa. Porque talvez leva para o pastor, leva para o outro, leva para o evangelista, leva para o missionário. E ela tem o Espírito de Deus, o qual Jesus prometeu que estaria conosco e nos guiaria em toda a verdade. Então é esta igreja viva e ativa que invade os recantos dessa cidade e proclama o Evangelho de Jesus, usando as boas obras e a misericórdia como ponte para o coração das pessoas. Esta é a campanha Juntos. Esse é o que o Espírito de Deus quer fazer na vida da sua igreja. Quem sabe o que acontecerá com este país, com outros países, mas os nossos irmãos na China, os nossos irmãos na Nicarágua, os nossos irmãos na Colômbia, os nossos irmãos em vários países em que eles são proibidos de falar do amor de Jesus, eles sobrevivem. Eles não precisam de templos, eles não precisam de estrutura, eles não precisam de programas, eles têm o Espírito de Deus e a Palavra de Deus, creiam. E é por isso que o Coliseu não conseguiu parar a igreja. O imperador Nero ficou maluco de perceber que era uma igreja que antigamente estava localizada num templo, Israel. Agora os cristãos estão localizados em que lugar? Ninguém sabe. Era de casa em casa, de casa em casa. E eles se reuniam como podiam, quando podiam, para realmente celebrar a graça e o poder de Deus. O professor Hamilton nos levou para a ideia de juntos alcançamos muitos. Tudo inicia com oração. Quando você diz assim, Deus te abençoe, algumas pessoas dizem, a nós todos. Já ouviu isso aqui? Às vezes eu falo, Deus te abençoe, o cara diz, a nós todos. Ele quer dizer, você tem algo para me oferecer, mas eu também tenho. E às vezes a fé dele nem está baseada em Jesus, nem na palavra de Jesus, mas ele está retribuindo para dizer, opa, essa sua bênção aí para mim, não é muito bem assim não, estou precisando não, nós todos estamos precisando, tá bom. Mas quando você se aproxima de alguém e diz, eu quero orar por você, o que essa campanha junto nos ajudou a entender, é que ninguém vai recusar uma oração. Quando eu sento num restaurante, eu viajei agora para rever minha filha, Quando eu sento num restaurante, eu quero logo saber qual é o nome da pessoa que está me atendendo. Olha, você é o José, José, eu vou orar pelo alimento, mas vou orar pela sua vida. Fica aqui. E os olhos brilham. Passa na esquina, para. Passa num policial, para e diz: posso orar por você rapidinho? Toca com as suas mãos. Nós cantamos aqui, irmãos. Toda vez que eu abrir a minha boca, toda vez que eu tocar em alguém, toda vez que eu fizer um gesto em direção à pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador, Jesus está fazendo através de mim, através de você. Amém, igreja? Essa campanha vai parar onde? Na eternidade. Porque essa igreja não vai parar. Nós não vamos dar sossego para você. Nós queremos impulsionar você a levar a palavra de Deus adiante. Então ore, vamos oferecer cestas básicas, vamos oferecer assistência quando for necessário e preciso, mas tudo isso são pontes para o coração, porque quem alivia a fome da eternidade é só Jesus, quem tira as pessoas do inferno é Jesus. Há muitas instituições que fazem boas obras muito mais do que nós fazemos. Mas nós temos que entender que o objetivo de levarmos uma cesta básica, de levarmos uma fralda, de darmos uma cadeira de roda, além de suprir a necessidade daquelas pessoas, é uma ponte que eu faço para aquele coração se abrir, e aí Jesus tem que entrar. Eu faço isso não para a minha glória, não porque eu sou bonzinho, mas eu faço porque Jesus pediu que eu fizesse e é em nome dele que eu o faço. Dário depois falou sobre as coisas que constroem e destroem relacionamentos. O egoísmo precisa ser substituído pela abnegação. Eu acho que não tem povo mais egoísta do que o povo evangélico. Porque tudo ele quer para si. Ele às vezes se aproxima da igreja de Jesus porque um milagre vai acontecer. Ele está precisando de um milagre. E o milagre às vezes é um pouquinho mais de dinheiro, é um alívio da dor, ele não está tão preocupado com a eternidade, porque ele já ganhou o passe dele, agora ele quer um sossego, ele quer um cantinho na igreja, ele quer uma salinha, ele quer uma classinha para os seus filhos, e tudo faz em função de si mesmo. Paulo disse assim: o Deus desses camaradas aí é o ventre, eles só pensam em si mesmos. Por isso que essa igreja se desinstalou da aldeota, veio aqui num dos bairros mais perigosos, mas que agora tem sido transformado pelo poder de Jesus, e essa igreja continua lá no Lagamar, lá na Aerolândia, lá no Curió, onde quer, e o perigo não está só nesses lugares mais simples e perigosos, está nos grandes condomínios, está nas festas rave, onde os nossos jovens estão carreirinha de cocaína. Algo precisa ser feito, mas esta igreja vai, no poder do Espírito Santo, continuar levando o Evangelho de Jesus, pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho, pela oração. Euriano falou sobre como promover crescimento mútuo, mas voltando àquilo que eu estava dizendo, é preciso abnegação, saímos da zona de conforto, e é isso que nós temos feito aqui. Invadindo esses espaços, fazendo a igreja móvel, andando para a glória de Deus. E aí, o Euriano falou como promover crescimento mútuo. O crescimento espiritual do meu próximo vem quando eu verbalizo o valor que o outro tem. Eu ajudo o próximo a crescer na fé, quando na verdade eu oro pela sua vida, me torno vulnerável, abro a minha vida e entro na vida do meu irmão para ministrar a palavra de Deus. Por isso que Colossenses capítulo 3 diz que a palavra de Deus tem que habitar ricamente nos seus corações. E que a admoestação, o aconselhamento, não é feito por uma equipe de profissionais. Porque nenhum profissional aguenta a quebradeira espiritual, emocional, que nós estamos vivendo e vivemos no pós-pandemia. Mas quando o Espírito de Deus toca você, que está perto de alguém, passando a necessidade, você ouve, abre o coração, toca, ora, abraça, aí há cura, libertação em nome de Jesus. Então veja, você é o braço de Jesus, você é o olhar de Jesus, você pode andar com os pés de Jesus. Sua boca é a palavra de Jesus chegando no ouvido das pessoas. Esta é a igreja que o Coliseu não para. Esta é a igreja que nenhum partido para. Essa é a igreja que nem a esquerda nem a direita tem poder para parar, porque ela é de Jesus. E todo regime político vai ser derrotado pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Lucas falou sobre o fato que fomos chamados para servir juntos. Entender o ritmo e o jeito de cada um. Cada um com seu talento, cada um com seu dom. Servir juntos requer que eu exerça confiança no meu irmão e empatia. Eu estive agora na igreja de um pastor que escreveu um livro, que a igreja, na igreja é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Tem alguém que entrou aqui hoje que é perfeito? Já estragou pela mentira. Porque perfeito é Jesus. Nós estamos sendo aperfeiçoados no amor do Senhor. Uma das artimanhas do diabo é fazer com que as pessoas comecem a olhar ao redor e criticar a igreja, porque critica e vê um comportamento ruim do seu irmão. Gálatas 6, meu irmão. Você está na enfermaria do reino de Deus. Se você percebe que tem alguém do seu lado com problema, é a sua responsabilidade. Cura, exorta, trata, cuida. Gálatas capítulo 6. E não sai por aí fazendo churrasco de crente em Cristo Jesus, meu irmão. Isso é egoísmo, isso é não entender esse corpo maravilhoso de Jesus, cheio de defeitos, inclusive incluindo os pastores, que aqui abrem, falam abertamente das suas lutas, das suas dificuldades. Então nós precisamos uns dos outros, tolerarmos uns aos outros, amarmos mutuamente, exercermos sim a disciplina, a admoestação. E por último, o pastor José Edson falou sobre o viver generosamente. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que têm com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Pastor Zé Edson falou não só sobre contribuição financeira, que sustenta essa propriedade toda, toda essa atividade que durante a semana nós temos aqui uma cidade, uma praça, essas comunidades aqui, Santa Fé, aqui o próprio Pacotê, essa região não tem praça, tem uma areninha em algum lugar, tem uma escola que nós tivemos que ir lá para realmente socorrer aquela escola, cujas instalações estavam ruins, difícil para aquelas crianças, mas essa propriedade tem se tornado a praça dessa comunidade. Então isso aqui não está construído para nós, está construído para aqueles que precisam conhecer o reino de Deus através de Jesus, e por isso nós os acolhemos, e você generosamente contribui para que nós possamos ter tudo isso aqui à disposição da comunidade, e à disposição obviamente das nossas crianças, da nossa família também, como foi no caso do Acampa Dentro. E generoso tem que ser não só, generosa não só a contribuição, mas a sua vida, seu talento, aquilo que Deus tem lhe dado. Olha a sua profissão, olha os seus estudos, olha o seu carro, olha a sua casa, olha a sua fazenda, olha seu sítio, olha tudo que Deus tem lhe dado, a sua saúde, seu patinete, sua bicicleta, coloque isso à disposição do reino de Deus generosamente para a glória dele. Eu, antes de fechar e orar com vocês, eu quero fazer um desafio para o próximo domingo. Nós vamos começar no domingo uma série de pregações expositivas no livro de Ageu. O livro de Ageu me encantou muito, porque desde que nós passamos pela pandemia, há uma coisa que ficou muito clara no meu coração. Deus falou ao meu coração pela palavra de Deus. Escutem isso aqui. Quando o templo de Salomão foi construído, todo o ouro, toda a prata, todo o linho fino, muito dinheiro, muita riqueza para a construção daquele templo suntuoso. Mas quando chegou mais ou menos no ano 600, que o povo de Israel desobediente foi levado para o cativeiro babilônico, não só a cidade foi destruída, o templo também foi destruído. E depois de 70 anos, Deus manda o povo retornar, usou um poder incrédulo, Dario, o Medo, usou um descrente, um idólatra, para dizer ao povo, voltem para a terra, e voltou um punhado de gente. Mas quando eles olharam aquelas ruínas do templo, eles diziam, isso aqui é difícil demais. Eu comparei isso com a pandemia, que trouxe para nós tanto prejuízo emocional, tantos pastores chorando, porque as suas igrejas definharam no pós-pandemia. Mas eu quero dizer, Igreja Batista Central de Fortaleza, o que ficou muito claro no meu coração em abril do ano passado, quando eu retornei daquele momento que nós tínhamos que ficar isolado, e eu chamei a nossa liderança e disse, em poucas semanas nós vamos voltar ao presencial. Eu liguei para secretários de governo e disse, eu quero que você, por favor, consulte aí o governador sobre essa história, se eu posso voltar ou não. Se ele vai me mandar me prender ou não. E o recado que veio lá do gabinete foi, pastor, segue adiante. Nós não vamos mexer com a sua igreja. Essa igreja tem abençoado este governo estadual e municipal através do serviço que é prestado nos presídios há mais de 30 anos. Nunca recebemos um tostão, mas nós demos. Limpamos ruas, limpamos casas, fazemos saneamento. Pintamos presídios, cuidamos de presos, das suas famílias. Todo domingo aqui, nós temos pessoas que cumprem pena, porque o juiz manda para cá essas penas alternativas. Eles estão aqui. Então é uma igreja que serve à sociedade, independentemente do governo. E eu ganhei, então, naquele momento, em nome de Jesus, luz verde para continuar. Chamei meu amigo Baruch, um cantor conhecido com agenda, e eu disse, eu vou voltar. Eu vou pegar o microfone, vou pregar para ninguém, se ninguém estiver lá, eu vou pregar, porque eu prego para Jesus. O Baruch disse, estou com o senhor, pastor, eu vou, então vem lá, você canta e eu prego, e vamos ver se algum cachorro, alguma coisa passa lá, a gente resolve o problema, né? Está cheio desses cãozinhos de estimação. Mas não foi o que aconteceu, a igreja de Jesus respondeu ao chamado, e nós começamos depois da pandemia, num momento efusivo, poderoso, todo mundo de máscara, mas o que a gente via era o choro nas pessoas, porque a igreja é a esperança, porque ela proclama o Jesus que salva, que liberta, que consola, que nos tira do medo. E nós retornamos em junho do ano passado para a glória de Deus. Estamos aqui. Agora presta atenção no que Ageu vai nos ensinar. Nunca queira voltar ao passado, olhe para o passado para celebrar, agradecer, mas o que Deus disse para Ageu e diz para nós e diz para você, na sua vida, no seu empreendimento e na igreja de Jesus é o seguinte, mesmo que seja em cima de ruínas, a glória desse templo será maior do que aquele do passado. Entendeu, igreja? Tem alguém lhe dizendo que você tem que voltar para trás para ser feliz? Não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Quebrou, Ele está presente, Ele vai consertar. Desviou, Ele vai trazer de volta. Você perdeu, Ele vai lhe dar, de acordo com a sua vontade, no seu tempo e no seu momento. Ele permanece o mesmo Deus, e é esse Deus que faz essa igreja florescer de novo, quando muitos apostavam na sua queda, o Senhor reverteu, e nós estamos aqui reunidos, olha nossas crianças, olha esse canto maravilhoso, louvado seja Deus. Eu quero fazer agora, para terminar, um apelo que eu não fiz de manhã, e quando eu não fiz, alguém me procurou ali, e disse, pastor, esse rapaz quer entregar a vida a Jesus. Eu disse, é agora. O senhor não fez o apelo, eu fui esperando o apelo. Eu disse, não, você não vai para casa sem fazer aqui não. Fez na minha frente, orei com ele e Deus promoveu uma libertação na sua vida. E a minha pergunta é, diante de tudo que você viu, ouviu, cantou nesse lugar, tem alguém que veio aqui hoje e gostaria de publicamente dizer, eu quero entregar a minha vida a esse Jesus maravilhoso, que morreu por mim, que me perdoa dos meus pecados e me dá a oportunidade de começar uma nova vida nele e com ele. Tem alguém aqui? Se tem alguém, levanta a mão. Glória a Deus! Glória a Deus! O reino chegou. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu não consigo ver você. Glória a Deus ali. Olha aí, que bênção! Aleluia! Aplaudam, aplaudam o Senhor. Uma vida, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Glória a Deus! Glória a Deus! Então nós vamos orar e vamos encerrar esse momento e convidar qualquer pessoa que queira entregar sua vida a Jesus, vem aqui à frente, nós estamos prontos e dispostos a recebê-lo em nome de Jesus. Ei, domingo, vamos combinar uma coisa domingo? O que é que você vai fazer domingo? Vai voltar e vai cultuar o Senhor, não é? Duas coisas. Então eu vou propor para você o seguinte: volta e vem adorar e celebrar o Senhor à tarde. Ou vem celebrar o Senhor de manhã e volta à tarde, tá certo? E tira os teus olhos do resultado, porque o resultado já foi decretado. Jesus Cristo é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Vem à frente, você entregou sua vida a Jesus, as pessoas vão orar com você aqui na frente. Deus abençoe, boa semana, amanhã tem CR, não é? CR amanhã, celebrando a restauração, segunda-feira, quarta-feira, o nosso momento juntos, e domingo nós estaremos aqui, de manhã, traga sua Bíblia, vamos estudar o livro de Ageu juntos.